informação que facilita a sua vida.
Rádio Globo Brasília, são 11 horas e 40 minutos, informação que facilita a sua vida. Hoje, gente, é Dia Mundial do Rim e a gente vai conversar sobre esse assunto com a médica nefrologista Maria Letícia de Azevedo. Toda segunda, quinta-feira do mês de março é celebrado o Dia Mundial do Rim para aumentar as informações sobre qualquer problema relacionado ao rim, sobretudo a doença crônica que a pessoa pode ser acometida, né? A gente também gostaria de lembrar aqui para os nossos ouvintes prestarem bastante atenção, porque os rins são dois dos órgãos mais importantes do corpo humano. Eles controlam o volume de água do corpo, filtram aí o sangue para retirar as impurezas e produzem hormônios, substâncias que ajudam no controle da pressão arterial, na renovação de células do sangue e na absorção de nutrientes como cálcio, por exemplo, né? E dos alimentos também que ingerimos. Então, um órgão super importante. Bom dia, doutora Maria Letícia de Azevedo. Seja muito bem-vinda ao Manhã da Globo. É um prazer tê-la aqui.
O prazer é todo meu. Bom dia, ouvintes. É com alegria que eu estou aqui. E eu acho que nem precisa falar muita coisa. Você já falou tanta coisa importante que eu falei, povo, que já é sabido.
Que nada.
Mas quanto mais informação, melhor para todos nós, é verdade?
É verdade, mas que nada. Nós é que estamos curiosos aqui, porque eu dei, assim, uma pincelada dessa função importantíssima dos rins, né? E eu queria começar perguntando para a senhora, quando que essas funções começam a mudar, né? Em que momento aí no corpo humano essas funções tão importantes, elas tendem a ter alguma modificação que podem trazer consequências sérias para o organismo da pessoa?
Tá. Então, antes de responder exatamente a sua pergunta, eu só queria salientar que uma vez, é o 11º ano em que se celebra o Dia Mundial do Rim. E a cada ano, um tema referente ao rim é contemplado,
certo,
né? Esse ano, especialmente, o foco foi escolhido a doença renal na criança.
Ah, sim.
Então, para quê? Para que a gente também, como você ponderou muito bem ao início do programa, se preocupe com as crianças, sim, com os rinzinhos das crianças. Não pensar que por ser uma criança, tudo que o adulto for ter, ela vai ter em miniatura. Não, ela é um serzinho com doenças próprias para a faixa etária dela. Então, o que a campanha esse ano quer focar é que, por exemplo, do nascimento até os 4 aninhos, as doenças que levam à alteração da função do rim geralmente são doenças congênitas ou hereditárias, que depois um pouquinho maiores, de 5 a 14 anos, continuam sendo essas doenças hereditárias, mas também outras doenças que possam acometer o organismo todo. E quando já estão adolescentes, acima dos 15 anos, tem doenças próprias da unidade funcionante do rim que podem ser prejudicadas. Então, como você falou, e levando para o lado das crianças, o que que a gente pode estar focalizando? Então, para os pediatras e para os pais ficarem atentos, então, à consulta do pediatra, se é medida a pressão arterial de vez em quando, ver se a urina da criança, a criança não está fazendo manobras para segurar o xixizinho, porque às vezes o pai fala, não, ele não quer ir fazer xixi porque ele estava tão entretido com o brinquedo que não lembrou. Não necessariamente. Às vezes aquilo está escondendo uma doença da bexiga da criança ou de todo o trato urinário, do rinzinho, dos canaizinhos que levam xixi até a bexiga. Então, isso pode ser um alerta na criança que tem algum problema congênito, que tem ou dois canaizinhos, ou um rim menor do que o outro, ou um rim cheio de umas coisinhas que a gente chama cistos. Então, isso pode ser sinal disso. E para as mães que estão gestantes, graças a Deus aqui em Brasília, a gente tem acesso no pré-natal a que sejam feitos ultrassom do abdômen, ultrassom morfológico do bebezinho, que já nessa fase intraútero já podem ser detectadas alterações do trato da urina, trato urinário, que no futuro, se não for corrigidas adequadamente em tempo, pode levar essa pessoa na vida adulta a precisar de um tratamento como, por exemplo, diálise ou transplante. Fora que para as crianças, elas também às vezes necessitam desse tipo de tratamento, o que é muito doloroso, além de caro, mas além judia da criança. Então, os sinais, o que, que a gente pode estar buscando? Então, se a criança, por exemplo, o adulto também, mas eu estou focalizando na criança porque a campanha esse ano quer chamar atenção para isso.
Claro, importantíssimo.
Mas, né, muito importante. Então, então, defeitos, como a gente falou, congênitos ou hereditários. Então, se naquela família o pai e a mãe já tem, por exemplo, problemas com pressão alta ou com tendência a um sobrepeso ou mesmo a obesidade, então, que haja mudança nessa família de estilo de vida. Não é o mais importante nessa faixa etária, mas é lógico que as crianças, hoje a gente tem visto crianças mais obesas e que, consequentemente, podem ter depois pressão alta. Então, já mudar o hábito na casa para que diminua o que é a oferta de sal, que é o sódio, as gorduras, porque isso vai ajudar. Por exemplo, também crianças, elas podem ser acometidas de repente, o rim parar de funcionar. Então, a criança teve uma diarreia muito importante, a mãe não conseguiu chegar até o posto de saúde adequadamente ou a um hospital. Então, que realmente ela hidrate essa criança, porque mesmo que a criança recupere, porque ela tem uma capacidade muito grande de recuperação, mas aquilo pode deixar uma cicatrizinha nesse rim que pode, no futuro, levá-la a precisar até de terapias para substituir a função do rim. E então, se a criança começar a ter dor de cabeça, será que ela está com pressão alta? Ou se ela inchar as perninhas? Ou se o xixi sair espumando, será que tem um probleminha? Ou os olhinhos inchados? Que pode pensar, é uma alergia. Não, não necessariamente. Pode estar dando, ser um sinal de que o rim dessa criança esteja perdendo proteína. Então, tem que avaliar. Então, acho que e falta de ar, esses cuidados, assim, que aí chamariam mais atenção. Mas eu quero focar bastante então nas mães que sejam gestantes, porque se elas também não tiverem uma dieta adequada, um acompanhamento adequado, que é em torno da 32ª, 36ª semana, que o rim acabado, vamos dizer assim, grosseiramente, de ser feito dentro da barriga dela. Então, se essa mãe tiver diabetes, ou ela ingerir muito álcool, ou ela, enfim, não tiver uma coisa também, uma dieta equilibrada, um estilo de vida adequado, vai haver uma menor quantidade, às vezes, de rim formado. E isso, quando a criança nasce, vai ter repercussão no futuro, com uma maior índice de hipertensão, de pressão alta, e de um dia essa criança até ter falência do rim, como você ponderou no início. Então, eu não sei se é exatamente isso que você queria que eu respondesse, mas eu acho que tem esse cuidado. Isso. Na hora que for uma consulta do pediatra, de vez em quando, principalmente a partir dos 3 anos de idade, se a criança não tiver nenhuma doença antes, aferir a pressão arterial, medir essa pressão arterial, não custa nada. Às vezes é difícil porque não tem um aparelho e tal, mas se tiver um histórico familiar, aí valeria a pena ter esse cuidado mais focado, se existem os rins e que eles também podem ter problemas ainda na infância.
Certo.
Já na infância.
Quer dizer, então, que a criança também pode ter a doença renal crônica?
Pode. O que é bastante doloroso, por exemplo, eles vão ter, que é muito traumático, porque eles vão ter problemas de crescimento. Eles têm, por exemplo, quando são acometidos por problema renal crônico na infância, eles vão ter uma alteração que o osso seja mineralizado, que seja um osso forte. Isso no adulto acontece em 3%, mas na criança 90% das crianças. Elas vão ter o que? Baixa estatura. Isso vai trazer consequências psicológicas também. E às vezes até de entendimento e tudo. Então, elas podem ter, por isso, o cuidado de não deixar. Por exemplo, quando uma criança tem uma queimadura, ela pode desidratar, porque a queimadura pode levar a isso, ter agudamente o rim sofrer um prejuízo. Crianças também, elas têm umas síndromes, hoje em dia, graças a Deus, tem se identificado cada vez mais genes que possam levar a doença renal. Já tem se identificado, então, de 160 genes que têm alterações e que tenham repercussão na saúde dos rins para a criança. Então, acho que tudo que a medicina vai tendo, a gente conseguir ter acesso a isso, às vezes nem não temos, mas só do médico ter essa visão já abrem outros horizontes, né? Para que a gente possa estar prevenindo, para que a criancinha tadinha no futuro não seja realmente um paciente que a gente chama com doença renal crônica, que é bastante desagradável.
É verdade, doutora Maria Letícia, que importante isso que a senhora acaba de nos chamar a atenção, né? Eu sempre digo que Acho que a maior responsabilidade na vida é quando você decide ter um filho, porque filho é para a vida toda.
Com
e
certeza.
A falta de informação acaba por provocar aí prejuízos para a criança, às vezes falta de informação para os próprios pais e às vezes até no diagnóstico, como a senhora citou o caso, por exemplo, da criança ter uma queimadura, uma insolação, por exemplo.
Exatamente.
Olha que bom esse relato, né? Para que as mães fiquem mais atentas.
Isso.
Doutora Maria Letícia, e o tratamento para essa criança, né? Já que o foco esse ano é a criança, vamos falar mais um pouco. Qual é o tratamento? É um tratamento pesado, doloroso? Como é que é?
Se chegar a esse ponto de precisar da substituição da função renal, o ideal é que se faça transplante o mais rápido possível, para evitar que essa criança chegue, quando o profissional vê, né, que está havendo uma deficiência renal a ponto dela precisar de diálise, para que ela não seja submetida a isso, já se submetê-la a um transplante renal, que vai dar a ela uma qualidade de vida melhor do que submetê-la a diálise, quer seja pela barriguinha ou pelo sangue. Mas assim, antes de chegar a isso, né, o que a gente quer prevenir? Então, se aquela criança nasceu com alguma má formação, que ela tenha então um segmento com o nefrologista. Se é uma criança que esteja fazendo infecção de urina de repetição, isso não é normal. Então também que haja a procura ao nefrologista, que nesse momento pode ser detectada uma má formação do trato urinário e corrigido a tempo, de não se levar a uma consequência maior no futuro. Que mais? A hidratação, como eu falei para você no começo, para evitar também esse tipo de problema. E caso precise realmente de chegar à necessidade de uma terapia de suporte ao rim, de substituir a função do rim, o ideal seria o transplante o mais rápido possível. Porque essas crianças, elas recuperam o crescimento, elas recuperam a capacidade que a gente, cognitiva, né, de entendimento, de aprendizagem. E o mais importante é assim, o crescimento, o estado nutricional. A outra coisa também que é muito importante é a nutrição. Tanto no, na oferta de proteína, quanto de calorias, de uma maneira equilibrada, para que o crescimento não seja afetado. Porque o que afeta mais essas crianças é principalmente o déficit de crescimento.
E olha só, a pergunta que chegou da nossa ouvinte de Samambaia, a Zenaide Silva, ela diz que tem um netinho de 3 anos... que é bem magrinho, mas bem magrinho mesmo, e ele está eliminando gotículas de sangue pela urina. Ela pergunta se esse pode ser um sinal para se buscar o nefrologista.
Com certeza, não tenha dúvida. Ninguém é para ficar eliminando sangue pela urina, nem criança, nem adulto, mas com certeza tem que ser avaliado por um nefrologista, não tenha dúvida. Esse é um caso bem gritante de que tem que ser avaliado. Pode ser uma coisa que não tenha consequências futuras, porque tem a perda de sangue pela urina, chama hematúria. Tem pessoas que podem ter isso a vida inteira, então também não é para apavorá-la. Pode ele ter alguma coisinha que não seja de grande importância, mas não é o usual e tem que realmente só ficar tranquila quando for afastada uma doença mais grave que seja prevenível agora que ele só tem 3 aninhos.
Investigar bastante, né, doutora Maria Letícia?
Com certeza.
Doutora Maria Letícia, e como é que está essa questão do transplante hoje no Brasil? A gente sabe que existe uma grande dificuldade, mas, por outro lado, também é um setor muito bem estruturado, apesar de toda a dificuldade. No caso do transplante para as crianças, como é que a gente pode enxergar isso hoje no Brasil?
Ainda tem muitas limitações, porque não são todos os centros que têm um aparato para criança, principalmente se forem crianças abaixo de 8 quilos, crianças abaixo de 5 quilos, porque só em alguns centros que mais especializados que fazem esse tipo com criancinhas bem pequenas, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, onde tem Campinas, onde tem maior aporte para esse tipo de faixa etária. Mas elas têm uma grande vantagem, que elas têm prioridade. Então, havendo realmente uma indicação, a criança tem prioridade sobre o adulto jovem. Então, assim, ela se beneficia mesmo, apesar das limitações de doação, de aparatos e tudo, ela tem preferência. E como eu falei para você inicialmente, o ideal é esse tipo de tratamento. Lembrar que o transplante não vai significar que ela deixa de ter um paciente que tenha doença renal crônica. Ela tem, mas ela está tratada com a terapia chamada transplante. Então, isso é para encorajar as pessoas também à doação, mas que não tenham medo de fazer o transplante caso ele se faça necessário, porque vai beneficiar as crianças.
Tá certo. O Josué José dos Reis, ele é morador aqui do Guará e ele diz o seguinte, que o filho dele, quando era criança, teve um problema renal, fez um tratamento bastante longo, mais de 8 anos de tratamento, mas que ele percebe hoje que o filho tem assim o rosto um pouco inchado, além do tornozelo, ele percebe que o rosto é bastante inchado. Ele pergunta se isso tem a ver, se deve continuar o tratamento.
Eu acho que sim, acho que ele deve procurar o profissional que o atendeu adequadamente naquela ocasião e fazer uma checagem, nem que seja a cada 2 anos, porque isso pode ter uma sequela, como eu falei, no futuro e passar despercebido. Então eu acho que principalmente se tem o pai está vendo essa diferença, com certeza o ideal é que ele volte a procurar esse profissional, esse nefrologista que o acompanhou e dê uma checada na atual situação da criança.
Esse inchaço, então, seria um sinal? É comum?
O rim ele é muito pouco expressivo. O que ele mostra socorro? Quando a pessoa incha, quer seja no rosto, ou nas pernas, ou na criança, na barriguinha. Às vezes o rosto não incha, mas incha a barriguinha. Então, isso é um sinal de alerta. Um sinal de alerta é o sangue na urina, como essa vozinha já colocou aqui pra gente muito direitinho. É um sinal, dor de cabeça que não passa com uma Novalginazinha, um Tilenol, porque pode estar significando pressão arterial elevada, né? E a sensação de fraqueza, mal-estar, não crescimento na criança chama muita atenção, a dificuldade daquela criança em ganhar peso, em crescer, isso pode estar denotando uma doença renal de base.
Certo. O diagnóstico para criança é um diagnóstico fácil de ser percebido? Porque no decorrer das entrevistas aqui, existem algumas doenças que existe uma certa dificuldade de se chegar a uma conclusão num primeiro contato. Algumas doenças são meio camufladas e tal. A doença renal na criança é facilmente detectada?
Então vamos lá, duas coisas. Ela é fácil detectar que o rim esteja em sofrimento, ou seja, se for feito um exame de urina igual nessa criança que está perdendo sangue, vai detectar o que? Perda de sangue pela urina. Então isso já vai ser o alerta, senão ela tem uma doença renal. Certo. Ou então pelo sangue, se a gente medir dois constituintes do sangue, dois chamados a ureia e a creatinina no sangue, se elas estiverem alteradas, é sinal claro que tem uma doença renal. Agora, daí é você ter o diagnóstico do porquê que essa ureia e creatinina estejam elevadas, do porquê que esteja perdendo sangue pela urina, isso é que pode demandar uma investigação mais prolongada. Agora, detectar que exista o problema, esse é mais fácil. Então, a partir daí é que se envereda, né, para saber os porquês. Isso pode demorar mais um pouquinho, existem doenças raras realmente, mas é muito interessante, tem uma doença que acomete crianças chamada síndrome hemolítica urêmica, e quando ela é de uma forma atípica que a gente chama, que aí eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas que antigamente não tinha tratamento e as pessoas iam para diálise e tal, hoje já existem medicações de ponta que revertem essa doença e mantêm-na controlada. Então, assim, quem procura, acha. Então, se a pessoa for e o profissional tiver realmente o interesse que deve ter e a família tiver também bem aderida à situação, vai se chegar a um consenso, com certeza.
Certo. Doutora, para a gente encerrar essa nossa parte, que é o tema da campanha com as crianças, porque eu tenho mais duas perguntas aqui sobre problemas renais com adultos, né? No caso da hemodiálise, os locais hoje em dia são seguros para essa criança fazer a hemodiálise? Existe uma facilidade? A gente sabe que a saúde pública do Brasil, um país de dimensão continental, onde a saúde foi abandonada ao longo dos anos, é algo muito precário. Como é que é essa situação aqui na nossa região?
Infelizmente, eu não sou muito otimista em relação ao sistema público, principalmente para crianças, porque até para adultos, nós estamos tendo dificuldade no pagamento das sessões de diálise. As clínicas credenciadas, muitas estão descredenciando justamente por falta de pagamentos. Então, assim, é uma situação bastante delicada e como para criança os materiais têm que ser todos muito específicos, todos menorzinhos, de acordo com os pesos da criança. Então, se já está tendo dificuldade para adulto, que dirá para criança? Então, realmente, infelizmente, não são todas as unidades que dispõem adequadamente de materiais próprios para as crianças.
Certo. O nosso ouvinte Enéas Ribamar, ele é morador do Riacho Fundo, ele diz o seguinte, que ele sofre muito com pedras nos rins. E o filho dele, agora, é jovem ainda, de 20 e poucos anos, apresentou também pedra nos rins. Ele pergunta se isso é hereditário e o que é, de fato, esse problema.
Então, tem muitas situações onde é hereditário, sim, tem esse componente hereditário de verdade, motivo pelo qual ele, o filho também, e o pai também deve buscar um nefrologista, porque é possível, em 80% dos casos, identificar o porquê da formação dessas pedras, desses cálculos. Então, a gente, nessas situações que a gente consegue descobrir o porquê, aí é muito mais fácil de direcionar o tratamento e evitar que as pedras continuem a serem formadas e essa pessoa ter complicações como infecção de urina, como um dia, Deus o livre, até perder a função do rim por causa da recorrência das pedras e eventuais infecções urinárias que possam advir.
Certo. Essa recorrência, ela é frequente, doutora?
Em cálculo renal, felizmente não, mas acontece. Depois de 20 anos, 100% das pessoas que teve um cálculo numa vida, esse cálculo vai reaparecer. 75% a 100%. Então, assim, embora sejam intervalos longos, por exemplo, 10 anos, vão 50%, pode não ser, na maior parte das vezes, não é muito a miúde, não, mas elas acontecem. Então, como uma dor de cálculo é insuportável para quem já a teve, é melhor preveni-la do que voltar a senti-la.
É verdade. E para a gente encerrar, eu deixo a senhora aí inteiramente à disposição para fazer as conclusões sobre como se manter, né, o rim saudável. A senhora já deu aí algumas diretrizes e dicas para a gente, né? E em relação ao tema da campanha também, se não foi colocado algum detalhe importante, se a senhora quiser concluir.
Então, primeiro agradecer ao espaço que vocês estão dando na mídia, é muito importante isso para a conscientização da população. E o básico, né? Então, como a gente já falou, qualquer alteração, os pais, como eles são geralmente bastante cuidadosos, que procurem um serviço. E as medidas gerais, que são a hidratação, evitar sal, evitar gordura, fazer atividade física, são coisas que realmente são fáceis da gente aderir a elas. Não, às vezes é muito fácil não, porque muita gente acaba absurdo, mas que vale a pena, porque o benefício vai ser sempre positivo.
Tá certo. Tá bom? Olha só, uma última pergunta chegou, se der tempo, rapidamente a senhora responder. E no caso do idoso que não bebe líquido?
Então, ele está sendo imprudente, porque ele também pode, como ele já está tanto idoso na idade, mas o rim também já está mais velhinho. Então, ele tem mais chance de ter o que é problemas com desidratação, fazer infecções urinárias e depois fazer infecções generalizadas, que eles muitas vezes não vão muito bem. Às vezes vão para UTIs e nem sempre saem dessas situações. Tá então, bom. Realmente vale a pena cuidar, tá bom?
Muito obrigada. Desculpa que abusamos, querida, do seu tempo. Um abraço.
Tá, um abraço. Fica com Deus. Obrigada pela oportunidade.
Obrigada, senhora. Tudo de bom.